Imaginem se fossem instalados 66 fornos de carvão vegetal para alimentar 5 siderúrgicas bem ao lado de sua casa. Foi o que aconteceu há alguns anos no bairro de Piquiá de Baixo, em Açailândia, no estado do Maranhão. As 300 famílias moradoras começaram a conviver em meio à fumaça tóxica, resíduos minerais, poluição sonora e poeira. Dificuldade para respirar, ardência nos olhos, problemas na pele e na saúde em geral passaram a fazer parte do seu cotidiano. A moradora Joselma Alves de Oliveira, uma das lideranças da comunidade na batalha para a sua sobrevivência saudável, trouxe o caso até a Europa. Depois de apresentá-lo nas Nações Unidas, em Genebra, e no Instituto de Tumores de Milão, ela esteve no Vaticano e aqui prossegue o seu relato.
A nossa comunidade no Brasil é uma das primeiras a fazer esse processo, né, de luta. Então, a gente não sabe como fazer nada, a gente teve que aprender tudo. Precisamos de muitos parceiros para nos ajudar. A nossa luta começou meio que iniciava assim, 21 famílias que tinham uma guzeira que ficava bem próximo das casas. Então, essas 21 famílias se mobilizaram para entrar na justiça contra essa empresa, contra uma, que era que ficava bem mesmo, porque não são 20 metros, tem casa que é 10 metros, 30 metros de distância para a empresa. Então, elas chegaram e se colocaram atrás da gente e começaram a poluir, e essas 21 famílias olharam assim, isso não está certo, então vamos se mobilizar. Fizeram uma ação contra essa empresa. Mas aí depois eles sentaram, mas não somos só nós, só 21, é o bairro todo. Então, se começou a Associação de Moradores de Piquiá de Baixo, na figura do nosso presidente, o senhor Edvard Dantas Cardeal, que até hoje é o nosso presidente, foi reeleito agora. E se começou todo esse processo, né? Começaram a se organizar, procurar o Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Açailândia, a Paróquia Santa Luzia, os combonianos. E com o passar do tempo, a gente foi só achando mais parceiro, né? A igreja e mineraria, justiça nos trilhos, justiça global, são pessoas que nos apoiam e nos auxiliam para a gente aprender a se organizar melhor como comunidade. Nunca tomam decisões por nós, mas, porém, nos dão meios, nos orientam, as decisões sempre são da comunidade. Qualquer atividade que a gente vai fazer, quem decide somos nós, e eles nos apoiam com meios para poder realizar aquelas atividades. Então, assim, é uma luta de uma comunidade, mas com muitos parceiros, que a nossa comunidade só tem a agradecer à igreja, a essas entidades, todos que têm interesse pela nossa história, pela nossa luta, né? O próprio governo não tem interesse de ajudar a comunidade, não tem interesse em fazer com que as comunidades tenham, por exemplo, laudos médicos, para falar assim, vocês podem cuidar das pessoas. Não, como a empresa é mais importante para eles, orientam os médicos a não dar laudos, não falar assim, você está doente por causa da poluição. Então, assim, é difícil conseguir provas, documentos para poder fortalecer a nossa luta, né? Assim, a gente tem que lutar não só por uma moradia melhor, mas também por recompensações, porque se você tem sua casa, tem seu modo de vida, tem sua cultura, porque são muitos anos em um lugar, são muitos anos vivendo na mesma comunidade, e é assim, eu tenho muita vontade de sair do Piquiá hoje, mas tem hora que eu paro assim e penso assim, e quando eu sair daqui, né? Porque lá eu nasci nessa comunidade, então nasci nesse local. Então é toda uma história, né? É todo um vínculo. E que, de uma certa forma, a gente quer ser reassentado porque não consegue viver lá, mas também tem um certo amor por essa localidade, né? Então é meio complicado, mas é assim.